Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul tomou iniciativa, porque nós precisamos do apoio dos nossos deputados federais, do Legislativo, para fazer algumas modificações na legislação brasileira, algumas delas que são muito antigas e precisam reatualização. Quais seriam elas? Por exemplo, tem uma lei de 1961 que estabelece um salário mínimo para os médicos. O que estava acontecendo? Esse salário mínimo, que é de 5 salários mínimos regionais, só estava valendo para o setor privado e não para o público. O que acabava acarretando? Algumas prefeituras municipais faziam concurso com valores abaixo disso, não aparecia um candidato para fazer esse concurso e obrigavam a adotar uma estratégia que nós não somos muito favoráveis, que é a questão da terceirização. Isto é, a prefeitura contrata uma empresa para prestar o serviço, daí com atravessadores e com todas aquelas repercussões que nós sabemos que acontecem. Né? Então, por isso, se pediu apoio do Legislativo Federal para que se faça uma alteração na redação, que esse salário mínimo para os profissionais, para os médicos, sejam tanto válidos para o setor privado quanto para o público. Além disso...
Qual é esse salário mínimo, no caso, doutor Eduardo?
São 5 salários mínimos regionais.
Sim.
Uhum. Então, sai um valor em torno de R$7.000, uma carga horária de 20 horas.
Sim.
Além disso, uma das questões que muito nos preocupa também é da falta de estrutura de hospitais, de ambulatórios, e muitas vezes de postos de saúde pelo interior do estado. Né? Nós precisamos ter cada vez construir mais estrutura de hospitais. A gente vê muitos municípios até pleiteando faculdades de medicina, querendo ter vagas em curso de medicina, mas a maioria deles não tem nenhuma estrutura para a formação de recursos humanos completa. Né? Então pedimos já o apoio também dos nossos deputados para o Conselho Regional de Medicina poder também atuar na fiscalização das faculdades de medicina e também ter um assento na decisão, na abertura de novas vagas. Porque realmente nós não podemos formar médicos de baixa qualidade. A medicina tem que ser uma formação completa de profissionais realmente de excelência e principalmente para aqueles profissionais que vão trabalhar no sistema único de saúde e nos postos de saúde. Porque muitas vezes a gente sabe, a gente não tem um acesso a exames de imagem, acesso a exames de sangue, com tanta rapidez quando não está num hospital, quando está num posto de saúde. Então nós vamos precisar cada vez mais da capacidade realmente do profissional de resolver os problemas lá na ponta. Então isso é muito importante. Então isso que também nós estamos defendendo, a melhora das estruturas e cada vez mais qualificar a formação dos médicos gaúchos.
No caso, o Conselho de Medicina solicitou participação na fiscalização dos critérios de funcionamento de escolas de medicina e também, doutor Eduardo, na manutenção da Comissão Nacional de Residência Médica.
Também, isso é um outro ponto extremamente importante. Porque o que o governo, infelizmente, fez em relação à Comissão Nacional de Residência Médica? Não dá para fazer em qualquer esquina a gente formar um cirurgião vascular, um urologista, um dermatologista, um nefrologista. Nós precisamos de centros especializados para formar esses profissionais. E o governo, numa ânsia de formar profissionais de final de semana, estava querendo fazer um liberão geral em relação a esse tipo de especialização, tirando membros lá da sociedade civil organizada, da Associação Médica Brasileira, da sociedade de especialidades, e só colocando lá membros lá do seu time, que iam votar só favorável ao governo. Então, por isso que nós pedimos, pleiteamos junto à bancada federal gaúcha, que faça pressão lá no Ministério da Educação, que volta a ser paritário, tanto membros da sociedade civil quanto membros do governo nessa comissão de residência médica. Né? Porque isso é muito importante, até te agradeço pela pergunta, que a sociedade precisa se alertar. A sociedade tem que se preocupar com a formação desses novos médicos e dos novos especialistas também.
É, e o senhor até faz questão de esclarecer, doutor Eduardo, que a CNRM é responsável por regulamentar e verificar a qualidade dos programas de residência médica no Brasil. Os programas formam os médicos especialistas em mais de 50 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina.
Sem dúvida, são 50. Na medicina, depois dos 6 anos de faculdade, nós nos formamos médicos. Nós podemos atuar em qualquer área da saúde, mas nós não somos especialistas. Para fazer, se auto-intitular especialista, para se intitular especialista, nós temos duas formas. Ou fazemos uma residência médica, que nada mais é que uma pós-graduação, que a gente chama pós-graduação lato sensu, que a gente aprende em serviço. Muitas vezes se fica de 2 a 5 anos, que a pessoa fica imersa lá dentro de um hospital, fica interna no hospital com uma carga horária de 60 horas por semana, só na área que a pessoa deseja se especializar, seja na nefrologia, seja na neurologia, na cardiologia, nas áreas cirúrgicas também. Então, por isso, nós não podemos precarizar essa formação de especialista, porque o especialista é o que dá em última palavra em muitas áreas, e nós temos que ter esse profissional com uma qualificação muito bem feita. Então, nós não podemos precarizar essa formação desse médico especialista, que era o objetivo com a alteração da composição da Comissão Nacional de Residência Médica.
Isso. Há um decreto de número 11.999/2024 que altera a composição e as regras de funcionamento da CNRM, tirando a participação social e a paridade da comissão. O que o Conselho Regional de Medicina quer é que o decreto seja debatido com a participação dos médicos para garantir a representatividade e a eficiência do órgão.
Sem dúvida, eles querem decidir por nós. Tu vê o absurdo que é. Querem decidir qual é o futuro de uma profissão, alijando os profissionais dessa profissão na decisão do futuro dela. Então, por isso que nós pedimos, além do apoio dos nossos 31 deputados gaúchos, também peço aqui de público o apoio dos nossos três senadores, Paulo Paim, o Arraes e o senador Mourão, para nos apoiar nesse pedido. Isso é uma coisa pluripartidária, não é ideológica, é para o futuro realmente da formação médica no Brasil, e é uma política, a gente fala que tem que ser uma política de Estado e não de governo. Porque os governos passam, de 4 em 4 anos passam governo, mas nós precisamos de uma política a longo prazo, que a medicina do Brasil é de qualidade. O que nós temos é cada vez mais é conseguir distribuir essa medicina de qualidade para todas as regiões do Rio Grande do Sul.
Nessa reunião com os deputados gaúchos, deputados federais, doutor Eduardo, foram avaliados também os efeitos da calamidade climática do Rio Grande do Sul?
Também. Nós passamos, uma das nossas preocupações aos deputados federais gaúchos, que o quê? Muito se preocupa com as grandes instituições, com os hospitais que foram atingidos pela calamidade. Mas nós temos que nos preocupar também com aquele médico que teve seu consultório atingido, aquele dono de uma pequena clínica de radiologia que tem todos os seus equipamentos destruídos por causa das enchentes. Nós temos que pensar também naquele profissional pequeno que atua com o menor número de pessoas, mas que também presta um serviço social imenso e enorme e precisa ser visto com olhos, talvez com formas de financiamento pelo BNDES, talvez como não seja cobrado algumas taxas de importação de material que ele perdeu agora por causa da enchente. Então se pediu esse olhar também, não apenas para as grandes instituições, mas também nós temos que pensar naquele médico, dono de consultório, dono de clínica que foi severamente atingido.
Não, e em cima dessa questão, doutor Eduardo, o Cremers apresentou dados da pesquisa realizada com diretores técnicos responsáveis por instituições de saúde no estado. O levantamento faz uma radiografia da estrutura e da capacidade de atendimento e aponta os prejuízos causados em decorrência da calamidade.
Sem dúvida, né? Para facilitar essa discussão, nós agora estamos ainda com uma pesquisa em aberto, tentando fazer uma radiografia em todos os estabelecimentos de saúde que foram atingidos agora por essa catástrofe.
Isso. É o que poderíamos destacar. Quais os deputados que participaram desta reunião, doutor Eduardo?
Participaram o líder da bancada gaúcha, que congrega todos os deputados federais e os senadores da República, que é o deputado Dionísio Marcon. Participou o deputado Lucas Redecker, participou a deputada Reginete Bispo, a deputada Maria do Rosário, deputado Marcel Van Hatten, deputado... O deputado Sanderson, desculpe se eu estava, talvez eu estava me esquecendo de algum.
Teve também a deputada Franciane Bayer.
De representante desse deputado.
É, e teve também Denise Pessoa. Muito bem. Obrigado, doutor Eduardo.
Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição para conversar com vocês e com toda a região. É um prazer e um privilégio.
E esses deputados, hein, doutor Eduardo, uma questão final, uma pergunta final, se comprometeram em dar encaminhamento a essas demandas?
Se comprometeram a dar encaminhamento a essas demandas. Se comprometeram a questão de se mandar um projeto agora da bancada para realmente a alteração dessa lei de 61. Vão estudar, nós vamos mandar a minuta desse projeto de lei com essa alteração para a bancada gaúcha, ser um projeto da bancada, e também ficaram de marcar uma audiência com o Ministério da Educação sobre a questão da Comissão Nacional de Residência Médica, para uma reunião junto com o ministro.